especial com Valdecir Maggioli.
Alô, meus amigos, minhas amigas, aqui é o Valdecir Maggioli, o caboclão da madrugada. Eu estou aqui na Rádio ABC todas as madrugadas, tocando pra vocês o que tem de melhor na música sertaneja. Aguardo vocês à meia-noite.
Ex-presidente da OAB Santo André, Fábio Picarelli.
463 anos de Santo André. Parabéns à minha cidade, cidade onde eu nasci, cresci e crio aqui meus filhos e constituí a minha família. Parabéns à nossa cidade, que é uma cidade grande, uma cidade linda, que merece todo o nosso carinho e o nosso respeito.
8 de abril, aniversário de Santo André, 463 anos. YK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, 2 minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Nós estivemos aí até agora com o Adivan Alves, no nosso querido Interatividade. Um abraço para ele, está deixando aqui os estúdios. Lá atrás você também esteve com o Valdecir Maggioli, do Madrugada Especial. E agora você fica conosco até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa de várias formas. Você pode ligar no telefone fixo 44 35 90 20. Pode ligar também no celular 997 666 555. Pode fazer chamadas via WhatsApp ou SMS também no 997 666 555. Se você preferir, manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com, ou escreve para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Todos aqueles que entram na nossa página no Facebook, mandam mensagens, telefonam para a gente, escrevem para a gente, concorrem como brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo e também cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Lembrando que você pode ouvir o nosso programa pela internet www.radioabc.com.br ou, quando você preferir, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita do outono brasileiro, São Paulo, previsões de 19 a 29 graus. Nós estamos aqui, a equipe toda a postos. Nos telefones, o Valdir, o Danilo, a Juliana e o Jailson. No apoio geral e nos avisos, o Valdir e o Danilo. Nos comentários, o Hélio, o Marinho e a Clarissa. Na mesa de som, o Marcelinho, fazendo o som bonito chegar até você aí. E aqui hoje recebendo como convidado o nosso querido amigo Eugenivaldo Forte. Forte, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova. O Forte é um grande trabalhador da doutrina espírita.
Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe e que possamos ter um bom programa.
Muito obrigado por você ter vindo hoje, viu, Forte, novamente aqui com a gente, sempre nos contemplando aqui, abrilhantando a presença aqui. Muito bem, o Forte está com a gente aqui porque o tema de hoje é a força do pensamento. Olha que tema importante, hein? A força do pensamento. Hoje nós vamos falar disso, a importância da sintonia espiritual para o nosso equilíbrio com base nos fundamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. A gente começa perguntando para o Forte. Forte, como é que o Espiritismo entende a questão da força, do alcance dos nossos pensamentos? Como é que o Espiritismo entende isso?
Bem, os Espíritos trouxeram para nós, sob as bênçãos de Jesus, os esclarecimentos que nos faltavam, inclusive para entender o que vem a ser o pensamento. E assim sendo, os Espíritos esclareceram que a origem do pensamento, o pensamento mais íntimo que a consciência, é o próprio Espírito. Então, é importante compreender que, antes de falar do pensamento, os Espíritos trouxeram esclarecimentos adequados do que é o Espírito.
Uhum.
O princípio inteligente do universo, né, que se individualiza, que se aperfeiçoa constantemente.
Uhum.
E a força principal do Espírito é exatamente a cocriação. Então nós somos cocriadores. E o pensamento que se origina no Espírito e não no cérebro, o cérebro somente manifesta-se em função do nosso estado de encarnado.
Uhum.
Mas nós nos identificamos com o Criador pelo Espírito que somos, criado à imagem e semelhança de Deus.
Quando você fala que nós somos co-criadores, significa que nós auxiliamos Deus na criação das coisas, na criação do planeta, etc. E aí o pensamento entra como uma ferramenta, é isso?
Nós fomos criadas à imagem e semelhança de Deus. E Deus cria incessantemente. E nós outros, por sermos criados à imagem e semelhança dele, do Criador, também criamos incessantemente.
Uhum.
O pensamento é criação. Por essa razão, nós não paramos de pensar. Estamos o tempo todo pensando e por consequência, criando.
Uhum.
Criamos imagens. Tudo que foi criado, tudo que está à nossa volta, por exemplo, agora, nesse instante, no microfone que eu uso, o relógio que eu estou usando, a mesa que nós estamos apoiando aqui, a cadeira, foi criado duas vezes. Tudo que está aqui foi criado duas vezes. A primeira vez, na mente, na essência do designer, do engenheiro, do arquiteto. Então a gente assim, tive uma ideia, né? Aí você dá um formato naquela ideia, você plasma, você dá sentido, você dá corpo àquela ideia. Essa é a primeira criação de tudo que a gente está vendo aqui. E a segunda é a hora que você materializa. Você traz do campo das ideias aquilo que já está criado e você materializa.
E o grande arquiteto disso é Deus.
O grande arquiteto de todo o universo é o Criador, a inteligência suprema. E ele nos legou na criação essa identidade. Nós temos esse DNA divino. Criamos incessantemente.
Uhum.
Então, a qualidade desses pensamentos varia ao infinito em função do estágio evolutivo que se encontra
que
o espírito.
Nós tivemos. São 8 horas e 8 minutos, estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até às 10 da manhã com o tema de hoje, a força do pensamento. Estamos aqui ao vivo, você liga para cá, participa, entra na nossa página na internet, curte lá a nossa página, compartilha, faz post, / Semeando a Boa Nova. 44-35-90-20 é o telefone fixo. Você pode ligar também no celular 997-666-555. Hélio, nós estamos falando aqui sobre o pensamento e o Forte fez uma correlação muito acentuada, muito boa aí com a criação. Então, o pensamento, ele sozinho, ele cria alguma coisa? O pensamento sozinho, ele tem o poder de criar alguma coisa?
Acho que o Forte foi bem, foi feliz e ele foi feliz no que ele explicou. Pensamento é o começo, né? É onde surge. Bom, eu diria que é uma intenção, não sei como dizer assim, né? Bom, eu poderia fazer uma janela naquela parede ali, né? Que está muito calor aqui dentro, eu poderia pôr um ar-condicionado aqui, eu vou ter uma ideia, um pensamento para fazer alguma coisa para solucionar um desconforto qualquer, ou para criar um conforto, ou para criar alguma coisa nova, suprir alguma necessidade. Normalmente os pensamentos vêm suprir necessidades. Mas aí ele sozinho não adianta, né? Ele só é a pessoa, é uma intenção. Agora, a ação é uma segunda etapa. A ação depende de você ter, se você ser proativo, se você ter uma atividade em relação àquilo. Então, eu vou ativar esse pensamento. Alguém tem que ativar esse pensamento. E, inclusive, o Forte lembrou bem que existe os arquitetos, ele imagina, né, uma obra, mas normalmente quem executa não é ele, né? Quem executa normalmente é o engenheiro, né, que tira aquela ideia do arquiteto, né, que foi uma ideia fascinante, quase sempre são muito bonitas. Ele consegue tirar aquilo pro papel, né, e tornar aquilo... aquilo tecnicamente possível, e daí aí vai ter que vir um outro, o empreiteiro, o pedreiro, né, que vai executar e colocar aquilo em ordem. Eu tenho um exemplo, é o MASP, né, em São Paulo, aquele vão maravilhoso do MASP, não sei se quem não conhece.
É o Museu de Arte de São Paulo, Avenida Paulista.
Deve conhecer. Alguém pensou aquilo, o arquiteto pensou, puxa, eu vou fazer uma coisa sem nenhuma coluna nesse meio aqui. Dá até medo de ficar embaixo daquilo lá, né? Mas aí teve que ter um engenheiro, na sequência, um pensou, o outro foi transformou aquilo tecnicamente possível, né? Possível, e calculou, e aí veio alguém e executou. Uhum. Executou, né? Então, normalmente, a criação, como o Forte bem disse, a criação sempre é de Deus, né? Agora, nós como co-criadores, fomos uma grande equipe, né? Fazendo essa é uma grande equipe que torna as coisas visíveis, né? Uhum. Possíveis e visíveis e tocáveis, né?
Perfeito. Bom, Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais, hein? Como é que nós estamos?
Bom, já temos movimentação por lá, Toribio. Primeiro, bom dia, né? Quem já passou por lá, deu bom dia pra gente, foi a Nolita Ferraz, disse que já está sintonizada e ligada. O Eros também, ele disse que está pronto para mais um sábado de aprendizados, esclarecendo dúvidas, iluminando caminhos, tendo sempre Jesus nos nossos corações. Quem já passou é a Cida Martins Ferreira. E quem passou durante a semana, essa semana foi realmente uma movimentação muito grande, principalmente por conta de todas as postagens do Chico Xavier. Lembrando até que hoje é aquele programa que a gente comentou semana passada, das cartas consoladoras do
hoje
Chico,
à noite, né?
No History Channel.
Vai ser hoje, é?
Isso, é hoje à noite, às 7 horas da noite.
É, só lembrando o ouvinte, hoje às 7 horas da noite, às 19 horas, o canal da TV Pago, né, o History Channel, né, vai fazer uma série lá, começa uma série de apresentações sobre as cartas que Chico Xavier recebia dos entes queridos. Né?
Vi que é um Hzinho assim, né? O canal é um H, né?
Isso.
Um H gordinho, né?
Exatamente.
Então isso movimentou bastante a nossa página do Face essa semana. E uma das pessoas que passaram foi a Cida Martins Ferreira, Nadia Ambrosio, Ana Paula Abronso, Priscila Medeiros. Mandar um abraço para todos os outros ouvintes que estão sintonizados conosco também.
Muito bem, está aí os ouvintes participando ativamente da nossa rede social durante a semana, inclusive fazendo os posts, né, mencionando. A rede sempre ativa, o Semana Boa Nova não para, fica a semana inteira no ar praticamente, né? 8 horas e 13 minutos. nós estamos aqui ao vivo, você pode ligar para cá, 4435-9020 ou 997-666-555. Lembrando que você pode também mandar mensagens via WhatsApp e também via SMS, 997-666-555. O Forte está aqui com a gente hoje falando sobre a força do pensamento. Mas Forte, nós temos aqui, você sabe, aquela palavra especial. Qual é a palavra especial que você associaria ao tema de hoje, a força do pensamento? Depois, no final do programa, você explica o porquê dessa palavra. Qual é a palavra, Forte?
Pense sempre no bem.
Pense sempre no bem. É uma expressão que você está usando aí. E depois, no final do programa, você vai explicar para a gente por que essa expressão, pense sempre no bem. Forte, os nossos pensamentos, eles são capazes de modificar as coisas que estão à nossa volta? Tem essa capacidade, Forte?
Na medida que a ciência avança e ela empresta esse avançar, essas revelações científicas, a psicologia, por exemplo, se apropria dessas informações e amplia toda o entendimento da capacidade humana. As ciências cognitivas, os estudos a respeito do cérebro, que se efetuam desde a década de 90, especialmente nos Estados Unidos, hoje nós temos informações científicas de que o pensamento, como ele se processa, como é que nosso cérebro registra a força do pensamento. E tem uma experiência, né, do senhor Masaru Emoto, que o japonês que fez as experiências a respeito da influência do pensamento sobre as moléculas da água. Então, colhendo de uma mesma fonte e vários recipientes da mesma fonte de água, submetido esses recipientes ao rigor de asepsia, de controle científico, essas águas foram colocadas sob a influência do pensamento humano. Em várias circunstâncias, um monge orando, a voz do Hitler, né, e assim por diante. As palavras, você me pediu agora que eu emitisse uma palavra, uhum, e eu emiti uma frase, um conceito, pense perfeito, sempre no bem. Isso produz um efeito que foi registrado pelo senhor Emoto. E fotografado as moléculas da água, submetido a essa influência dos pensamentos, as moléculas da água fotografadas e ampliadas em 10 mil vezes, puderam registrar, elas foram congeladas e desta forma elas puderam refletir a ação do pensamento. E o pensamento de um monge transformava aquelas moléculas da água em cristais luminosos, estruturados de uma beleza maravilhosa. E aquelas que foram submetidas aos pensamentos negativos, no caso a voz do Hitler, por exemplo, as músicas também, ele colocou algumas músicas, submeteram as moléculas da água à influência das músicas, dos pensamentos, das palavras, e ela sempre refletiu a ponto de se desagregar, a ponto de perder todo o brilho, se desagregar e ganhar uma forma, até nem forma, coloração viscosa, marrom, escuro e tal. E isso é uma experiência científica, isso é um fato científico, isso é obtido em laboratório, quer dizer, não tem contestação, isso é repetido, é uma experiência que se repete e tal. E fica comprovado cientificamente que o pensamento realmente exerce sobre a água essa influência a tal ponto de deformar suas estruturas moleculares. E ele lembra que o nosso corpo, a composição do nosso corpo, quase 70 e poucos por cento do nosso corpo é água. Então, quando a qualidade dos nossos pensamentos refletem no nosso próprio organismo. E como tudo é água, a gente chama de planeta Terra, mas já teve até o poeta que chamou de planeta água. Água,
né? Uma música
então,
bonita.
Quando nós vemos, por exemplo, outro dia nós vimos aqui no ABC um arco-íris duplo, né? Então, como que aquelas gotículas registraram todas as cores básicas que existem? Então eu fico imaginando um arco-íris, eu vou colocar entre aspas isso, um arco-íris dos pensamentos dos moradores do ABC. Então as águas que têm chovido tanto agora, né? Os reservatórios de água recebem a influência dos nossos pensamentos. Uhum. E assim, nós podemos dizer e afirmar categoricamente, sem medo de errar, que os nossos pensamentos estão ditando o comportamento, os resultados dos nossos pensamentos estão aí evidenciando a tranquilidade ou intranquilidade, uhum, fomentando concórdia ou discórdia, e assim por diante.
Marinho.
Então, eu gostaria de destacar aqui uma passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que também corrobora isto que o Forte, uhum, acabou de falar, né? Aqui ele fala sobre o magnetismo, não é? Porque nós sabemos que o pensamento é uma força magnética, né? Nós sabemos que o pensamento é de natureza metafísica. O pensamento não é apenas alguma coisa tão etéreo que não tenha, assim, a sua materialidade. Ou seja, o pensamento tem a capacidade de interferir na matéria, como foi muito bem explicado aqui pelo Forte agora. E nós vamos encontrar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, numa instrução de um espírito protetor que fala sobre a fé, ou seja, sobre o pensamento, a fé humana, que é a força do pensamento. Onde ele diz que o magnetismo é uma das maiores provas do poder do pensamento, do poder da fé. Quando posta em ação, é pela fé, pelo pensamento, nesse sentido que está a fé aqui, que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que antigamente foram qualificados de milagres, né? Ou seja, como a gente não conseguia há muito tempo explicar como é que os milagres aconteciam, né? A ciência vai se aproximando, como foi aqui relatado agora, os esclarecimentos espirituais vão aqui chegando, e a gente vai percebendo que é a capacidade, a força que a gente tem, que nós ainda não aprendemos a dominá-la, que nós não a conhecemos em profundidade ainda, que pode ser colocada a serviço do bem. Uhum. Aí vem a contribuição do Forte, que ele fala, bom, também precisa tomar cuidado, porque se a gente começa a pensar muita coisa ruim por aí, como está acontecendo agora na atualidade, né? Quanta discórdia que está no ar, quantos partidos que estão sendo tomados aí a favor e contra disso ou daquilo, quantas discussões, quantas brigas, todo quantas raivas, tudo isso é um magnetismo, tudo isso é uma força que está no ar, que influi mesmo, as pessoas sentem, né? Nós sentimos, o espírito chama isso da psicosfera, não é? A psicosfera do nosso planeta, do nosso país, ela é formada pela conjunção, pela força de todos esses pensamentos. Por isso que o trabalho de conquista da paz tem que começar por aí. Tem que começar pelo pensamento, tem que começar pelo perdão, tem que começar pela calma interna, tem que começar pelo desprendimento, pela renúncia, muitas vezes, de uma opinião apaixonada que a gente possa ter. Nada que nos anule. Vamos cumprir o que nós temos que cumprir, cumprir nossa consciência, cumprir nosso dever, cumprir nossas obrigações de cidadania, mas com o pensamento sempre orientando para o bem, para o melhor do futuro, né? Sem alimentar as coisas ruins, porque ele tem força, sim.
Bom, são 8 horas e 21 minutos. Clarissa, uma questão que eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte. Como é que o pensamento age sobre a matéria, né? É possível essa modificação química na matéria a partir do uso do pensamento? O Forte explicou isso agora há pouco, inclusive, com o exemplo do experimento científico na água, né? Mas é possível alterar a molécula lá? É possível alterar isso?
O pensamento.
O átomo.
O pensamento é força, sim. E você fez. É uma força criadora, e você me fez lembrar de um documentário que existe, Quem Somos Nós? É um documentário que ele explica o pensamento de acordo com a física quântica. É bem interessante. Ele está no YouTube.
De acordo com a física quântica.
Isso. Ele está no YouTube, disponível para quem quiser assistir. E é bem interessante porque ele diz que quando a gente pensa, nós criamos os peptídeos lá, que são as nossas moléculas criadoras do nosso corpo humano, de acordo com as emoções, de acordo com os hormônios. Então, se eu penso com raiva, é como se eu criasse uma molécula no meu corpo, uma célula do meu corpo, de acordo com a raiva. E é bem interessante porque ele fala que as nossas células, elas pedem essas moléculas, porque elas passam a se viciar na raiva. Então é como se eu criasse uma dependência
se
do meu organismo.
Programa o organismo para isso?
Exatamente. Então isso explica, é muito interessante esse documentário, porque ele é científico, são cientistas que estudaram profundamente esse tema explicando, e ele fala como a gente age no nosso corpo. Então as nossas doenças ou a nossa saúde, como isso é influenciado. A gente cria as células do nosso corpo baseada nas nossas emoções. Então convido a todos a assistir, porque é bem interessante. E também ele explica como a gente enxerga o mundo à nossa volta. Então, por exemplo, às vezes eu olho no espelho e vejo uma imagem que é diferente do que realmente é, através do meu pensamento. Né? Então, convido a todos para assistir, explica muito bem, bem profundamente essa questão, e pensamento, sim, é força criadora e é capaz de modificar a matéria.
Muito bem.
Como é o nome do...
É um documentário que está no YouTube.
Chama,
né?
Quem Somos Nós.
Quem Somos Nós.
Quem Somos Nós. Eu vou compartilhar o link também.
É público, está no YouTube, qualquer um pode acessar. Depois você coloca na nossa página, então, na internet, aí para o nosso ouvinte. Você que está na nossa audiência, fica atento aí que a Clarice vai colocar na nossa página no Facebook o link para você acessar esse documentário no YouTube. 8h24, Maninho, quer fazer um comentário?
Eu não posso, não consigo me calar aqui, depois de ouvir essa contribuição da Clarice, né?
Muito e, boa, por sinal.
Claro, daí nós fazemos aqui o paralelo ao ensinamento de Jesus da sua vinda aqui na Terra, né? Quando ele perguntava qual que era o maior dos mandamentos, né? E ele falava que era o amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, né? Porque talvez naquela época ele não pudesse explicar isso, que nós estamos ouvindo hoje, mas ele fala, olha, não esquenta, ame que você vai estar bem.
Hélio.
Me remete aqui, também a um raciocínio, que é o seguinte, nós estamos falando que você tem que pensar legal, né? Pensar bem. Como é que você vai pensar bem? Né? Será que é com força? Será que é devagar? Né? Como é que eu faço? Aí, o pensamento, ele vem do conhecimento. Então, se você pegar um silvícola lá, um índio, ele vê um trovão, ele fica com medo, né? Ele não tem ideia do que seja. Né? O animal, por exemplo, ele vê que vai chover e começa a trovejar, ele se esconde, ele tem medo, né? Ele se espanta porque ele não tem o conhecimento, ele não sabe o que é. Você não consegue pensar diferente do seu mundo cognitivo, ou seja, daquilo que você consegue raciocinar em cima do fato que está ocorrendo à sua volta. Então é fundamental, aí o Espiritismo vem em socorro, né? Vem para ajudar, é que você tenha muito conhecimento a respeito de todos esses processos, porque é do seu conhecimento que você vai formar o seu pensamento. Você não vai conseguir pensar uma coisa diferente daquilo que é da sua cultura, daquilo que você foi culturalmente adaptado até aquele momento. Você não consegue pensar até vindo daquilo. Você vê um trovão, você pode ter medo, você pode entender, você pode se proteger, você pode sair no lugar errado, você pode ir na praia, eu não tenho medo de nada, aí vai na praia, um raio cai na tua cabeça, cai, porque está comprovado cientificamente que a ligação da nuvem é com que o ponto mais próximo está na Terra. Né? Não é, e se você não tiver esse conhecimento, você vai pensar errado. E pensando errado, você vai levar um raio na cabeça se você sair lá. Então é muito fundamental que falamos um pouquinho sobre conhecimento, viu?
Bom, já que nós estamos nessa visão científica aqui, né, não podemos esquecer que uma das hipóteses do conhecimento é a intuição. E a intuição, ela vem e nos alimenta o pensamento. Né? Aí eu pergunto por Forte, qual a importância de nós mantermos bons pensamentos?
Foi lembrado aqui que Jesus veio nos oferecer o caminho, a verdade e a vida. E a gente, com esses últimos acontecimentos científicos, a gente o reconhece mais uma vez como a fonte da sabedoria que felicita.
Uhum.
E nós estamos aprendendo com Jesus, a rigor, é educar o pensamento e alinhá-lo com o sentimento maior, conforme o Marinho lembrou, que ele ensina, que é o amor.
Uhum.
Esse é um processo complexo para o espírito que se enveredou pelos caminhos do orgulho. O orgulho, ele fomenta pensamentos que torna o espírito adoentado. O egoísmo é outra fonte de tormentos, na medida que modela o pensamento dentro daquilo que o espírito deseja só para si, em detrimento do próximo. E assim sendo, Jesus nos evangeliza, né? A boa nova, que é o evangelho, ela nos educa para retornarmos ao Pai. Desculpe, nós somos filhos pródigos que chegamos para Deus e dizemos: me dá a minha herança, que eu quero usá-la como me convém. Então, a grande herança é essa criação. Então, nós pedimos ao Pai e Ele nos deu. E hoje nós vemos o resultado dos pensamentos. As guerras que nós estamos vendo hoje, e sempre vimos, mas vamos falar da atualidade. As guerras que nós estamos vendo hoje, elas iniciaram nos pensamentos. Os conflitos existenciais que nós estamos vendo hoje, eles originam-se nos pensamentos. As disputas que levam ao desequilíbrio econômico, financeiro e tudo mais, nascem no pensamento.
Mas as coisas boas também nascem no pensamento.
Não, mas eu quero mostrar, que é, nesse sentido, a importância do pensamento do Cristo para nós.
Uhum.
O pensamento do Cristo, né? Ele nos oferece exatamente uma contrapartida, um pano de fundo brilhante para que a gente possa apreciar se os nossos pensamentos felicitam-nos ou infelicitam-nos.
Uhum.
E a gente tem evidência objetiva de que o homem hoje, todos os distúrbios da natureza, desequilíbrio que nós vemos na ecologia, nascem na ganância, no orgulho, na forma do pensamento materializado, materialista, sem compromisso, sem amor. Então, hoje nós estamos esgotando esse tipo de pensar, esse pensamento que a humanidade gerou, que trouxe tanto desconforto, está esgotado. A humanidade não suporta mais. Então, nós estamos no limiar de um processo de reeducação do pensamento. Por isso a ciência está colocando para nós, conforme foi falado até agora, que isso é uma evidência. Então, se a gente influencia a água que está submetida lá, imagina a Billings aqui. A Billings hoje está submetida ao pensamento.
A Billings é a nossa represa.
A nossa aqui, caixa, né? D'água, que a gente bebe a garrafa com água da nossa copa que está lá. Pra...
Uhum.
Então, uma família pode estar se sentindo muito infeliz porque todas as águas daquele lar está submetida ao pensamento desequilibrante daquela família.
Marinho.
Eu sei que nós estamos chegando próximo ao intervalo, e eu posso deixar uma pergunta para o Forte?
Pode deixar.
É muito interessante a abordagem que o Forte colocou agora, e eu gostaria que sugerir que ele aprofundasse um pouquinho mais, até porque é uma linha muito boa que ele está colocando. E a pergunta seria assim: e quando nós desencarnamos, quando nós falecemos, nós continuamos a pensar? Se continuamos a pensar, que influência que a gente pode exercer com o nosso pensamento se não temos mais o corpo físico?
Muito bem, isso aí o Forte vai responder, então, já, no nosso retorno. Clarissa, como é que nós estamos por aí?
Bom, quem mandou um recadinho para a gente é o Douglas Azevedo Galvão. Ele mandou um bom dia. A Bruna Souza, a Andréia Borges, que comentou que o exemplo dado ilustra muito bem o poder do pensamento. A Raquel Lago também passou pela nossa página do Face. E o Fernando, que, né, que até é nosso companheiro aqui.
Fernando Botasso, um abraço para ele.
Ele fez uma pergunta, né? O que a gente pode fazer para reverter a situação do país? Como emitir vibrações, bons pensamentos nesse momento que a gente está enfrentando?
Tá aí, então pode responder para ele. Quer responder já?
Como a gente pode fazer para reverter a situação do país? Pensar com paz, pensar para a construção do progresso, do bem, né? De pensar com amor no país, que com certeza a gente vai influenciar o ambiente à nossa volta.
Muito bem, 8h32, nós vamos fazer uma paradinha aqui rapidinho no Semana Boa Nova. O Marcelinho vai fazer as inserções comerciais. Nós vamos voltar já, com o Forte respondendo depois aí o que acontece quando a gente desencarna, se a gente continua pensando, mesmo sem estar com o corpo físico. Não muda de emissora não, que nós vamos voltar já. Fica com a gente, passa na nossa página no Facebook, curte lá, compartilha, faz o seu post, nós vamos voltar já.
ABC.
você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
De segunda a sexta, às 2 da tarde, Tony Carlos espera por você. No Saudade Não Tem Idade.
Tony Carlos.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguro.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Aquele que é o nosso grande exemplo, o grande norte da nossa doutrina aqui no nosso país, o saudoso Chico Xavier.
Francisco é como um rio desde a nascente. Ele colhe como quem planta a semente.
Tá aí, comemorando hoje uma data em que nós lembramos a data de nascimento do Chico Xavier, dia 2 de abril. Uma obra bonita, uma vida de construção.
Que jurar, mas se tiver eu juro. Chico Xavier, Chico Xavier.
Tá aí, homenagem então do Semeando a Boa Nova para esse nosso grande ícone da doutrina aqui no Brasil, o Chico Xavier. Muito bem, 8h36, estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova. E antes de darmos prosseguimento aqui ao tema de hoje, a força do pensamento, Valdir Manente vai nos dar informações sobre acontecimentos da Seara Espírita. Valdir.
Bom dia, prezados ouvintes. É um convite que eu faço a todos vocês. O Centro Espírita Pátria do Evangelho, da cidade de São Bernardo, convida vocês para a comemoração dos 56 anos do Lar da Criança Emmanuel. Júlia Nezu, presidente da USE Estadual, estará presente amanhã, dia 3, às 10 horas. O local onde será realizada a palestra será na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 2955, Vila Alves Dias, em São Bernardo do Campo. Qualquer informação a respeito, pelo telefone 4109-8938. E convidamos também para a presença na creche Amélia Rodrigues, amanhã também, das 9 às 12 horas, com o tema Vida Conjugal, o nosso companheiro Luiz Fernando Lopes, que já esteve conosco aqui recentemente. A creche Amélia Rodrigues fica Rua Silveiras, número 17, na Vila Guiomar, aqui em Santo André. E qualquer informação a respeito, também pelos telefones 3186-9788 e 3186-9766.
Muito bem, tá aí, são as informações dos acontecimentos espíritas. A Clarice está me lembrando que tem mais uma aqui, né?
A Mônica Medeiros enviou uma publicação hoje para a nossa página do Face.
Nossa querida companheira Mônica Medeiros.
Isso,
né?
É um evento que vai, ele se chama Saúde do Futuro, vai acontecer dia 9 de abril na Casa do Consolador, que fica na Saúde em São Paulo. Então é uma programação que tem várias palestras sobre esse tema, a saúde do futuro, e o ingresso é um pacote de ração animal, e as inscrições é na casa mesmo, na Casa do Consolador, ou pelo site www.casadoconsolador.com.br.
Você vai colocar o link desse evento também lá na nossa página?
Já,
né?
Está na nossa página do Facebook.
Muito bem, são 8h39, quero lembrar você que todos aqueles que entram em contato conosco, ligam para cá, acessam a nossa página no Facebook, concorrem com um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os ganhadores da semana passada foram o Eduardo Viegas Serigato e a Vera Lu. Parabéns aos dois que ganharam os livros da semana passada, que podem retirá-lo já a partir de hoje, das 10 às 11h30, lá na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta de Santo André, que é a sede do Semeador, ou às quartas-feiras, às 20 às 21h30. Lembro também que no próximo programa estará conosco aqui o querido companheiro Edson Sardano, com o tema A Caridade em Família. E hoje está com a gente aqui o Forte, falando sobre a força do pensamento. Forte, ficou uma pergunta para você responder quando a gente voltasse no intervalo, que é o que acontece com a gente quando a gente desencarna. Nós perdemos o corpo físico, nosso espírito deixa de ter o corpo físico. Mas ele continua pensando, o pensamento continua? Como é que é isso, Forte?
A gente fala, a gente desencarna, mas isso ainda é bem confuso para a gente, né? O que acontece quando a gente desencarna com o nosso pensamento? Nós temos muita dificuldade de entender essa questão do desencarne. Eu tenho feito muito esforço para entender isso e vou dizer o que eu tenho obtido de resultado do meu esforço, que a cada dia alguma coisa nova acontece, graças a Deus. Quando o pensamento mais íntimo, o pensamento mais profundo, é a consciência. Ninguém tem acesso à consciência a não ser eu e o Criador. O que eu penso na minha intimidade profunda, que é o pensamento mais profundo, é a consciência. Está no Livro dos Espíritos. Então, a consciência é o pensamento. Nós estamos falando do pensamento. É o pensamento mais profundo, mais íntimo. É o próprio Espírito. A consciência é o próprio Espírito. Eu posso estar falando com você e aparentando algo, né, saudável, mas na minha intimidade eu não tenho apreço por você. Estou aqui só simbolicamente, eu tenho muita apreço.
Eu espero que seja, né? Porque eu gosto tanto de você.
Mas a gente às vezes aparenta, né, doçura, pureza, e na intimidade não é assim. Então Jesus se referiu no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração, o Allan Kardec, orientado pelos Espíritos, naturalmente pelo Senhor Jesus, diz que o pecado por pensamento. Pecado, nós sabemos que a etimologia dessa palavra, é pecar ou pecado, é errar o alvo. Pecado significa, na etimologia da palavra, errar o alvo. Então, pecar é quando eu estou errando o alvo. Então, pecado por pensamento é quando eu erro o alvo pelo pensamento. E, no caso, o alvo é o amor. Todas as vezes que eu erro o alvo, eu não estou acertando o alvo, que é o amor. Então, eu posso pecar por pensamento, ou seja, errar o alvo por pensamento. E Jesus fala uma coisa que deixa a gente preocupado. Aprendeste o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério.
Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado a uma mulher com mau desejo para com ela, seu coração já cometeu adultério com ela. Então você pode demonstrar na frente de uma mulher, uma senhora, austeridade, respeito, mas lá na sua intimidade você tem outra. Então o que que desencarna? É a aparência que está no corpo, refletido no corpo, ou a consciência? O que desencarna é a consciência.
Uhum.
E ela permanece, ela é o próprio espírito. O que fica é o corpo, que vai se depreciar, vai se deteriorar e voltar às substâncias químicas que pertencem à natureza. Então o espírito permanece com a qualidade dos pensamentos que o caracteriza. Então quando nós estamos desencarnados, que é a consciência que eu estou tentando passar aqui, que sou eu, a consciência, o espírito, eu permaneço criando, eu permaneço, só que todo processo que se faz aí nessa dimensão é através do corpo espiritual, que é o perispírito, que é os espíritos. E aí nós atuamos sobre a matéria cósmica universal e modelamos nossos pensamentos. Nosso pensamento ganha forma da matéria cósmica universal, que nós podemos plasmá-la, dando forma. O pensamento ganha vida, formato.
Uhum.
Então, ao desencarnarmos, continuaremos criando, porque quem cria é o espírito, que no nosso caso é a consciência, quando nós estamos encarnados.
Muito bem, Marinho.
Eu queria perguntar para o Forte, então isto significa dizer, Forte, que nós também podemos sofrer a influência dos pensamentos daqueles que já partiram para a dimensão espiritual?
Sim.
Ou seja, um espírito com o seu pensamento, com a sua capacidade criativa, como você acabou de colocar, a sua capacidade de interferir até na matéria em certas circunstâncias. Sim. Esses pensamentos também nos influenciam?
Sim. Há uma pergunta direta nesse sentido que Kardec faz: os espíritos influenciam nossa vida? A resposta é: mais do que imagineis. A maioria das vezes são eles que vos dirigem. Então, essas consciências desencarnadas, que são espíritas, estão o tempo todo produzindo, através do pensamento, formas que nós que estamos encarnados, as consciências encarnadas, recebemos. Mas a influência dos espíritos desencarnados sobre os encarnados, existe o vice-versa. Nós também influenciamos incessantemente os desencarnados. Quando nós fazemos sintonia, porque os pensamentos têm um padrão vibratório, a qualidade do meu pensamento, que califica, qualidade no sentido de qualificá-lo, estabelecendo um padrão, eu faço sintonia fina com aquelas consciências que comungam, que estão dentro dessa faixa etária. Agora, há aqueles que faixa vibratória diferenciada, que produzem pensamentos maus, sempre nos pegam quando nós estamos errando o alvo. Quando nós estamos errando o alvo, porque é um pecado, nós fazemos sintonias. Então, essa é a razão pela qual Jesus nos ensinou a vigiar e orar. Vigiar e orar, porque a oração é o mecanismo mais eficaz para produzir um efeito vibratório de elevação. Todas as vezes que nós oramos, não com os lábios, mas com o sentimento profundo, que é o espírito, a consciência, nós alteramos o padrão dos nossos pensamentos e fazemos sintonia. E evitamos, com a oração e com a vigilância, a influência dos espíritos sobre as nossas existências, porque do contrário seria o caos. E finalmente, quero ser bem breve, mas vou ter que falar o finalmente. Nós temos que lembrar que sobre todos nós existe o pensamento supremo, a vontade suprema. Sobre todas as coisas existe o pensamento do Criador. Nós não podemos esquecer, em momento algum, isso é a fé, que já foi mencionada aqui, que sobre todos, mantendo a harmonia de tudo, existe uma vontade soberana, e a vontade é o manifesto de um Criador soberano que está sobre todas as coisas, porque senão do contrário nós estaríamos à mercê
de pensamentos. Então, os pensamentos negativos existem, no mundo espiritual eles existem, mas nós temos que ter fé. A fé em Deus sobre todas as coisas e a fé em nós mesmos. A capacidade que nós temos de produzir bons pensamentos, evitando esses constrangimentos.
8h48, nós estamos aqui ao vivo com o Semana da Boa Nova, hoje com o tema A Força do Pensamento. 44-35-9020 é o nosso telefone fixo. Se você preferir, pode ligar também no celular, 997-666-555. Aliás, nesse número aí você pode também fazer chamadas via, mandar mensagens via SMS ou WhatsApp, 997-666-555. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook, curte lá, compartilha, faz o seu post, barra Semeando a Boa Nova. Quero lembrar também que esta meia hora aqui do nosso programa tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida ali no Jardim, 1168 em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programasbn@gmail.com. Olha, estão chegando aqui muitas perguntas, nós temos bastante coisas aqui, e eu queria convidar vocês agora para que a gente passasse a ver essas perguntas aqui que estão chegando, como é que a gente aplica tudo isso no nosso dia a dia, né? Porque as perguntas são todas nessa direção. Vamos ver como é que a gente faz, como a gente usa o pensamento no nosso dia a dia, e como é que a gente faz para viver com isso, tornar isso bastante útil. Por exemplo, o Zé Luiz lá de Capuava, Marinho, pergunta assim, ó, obrigado, viu, Zé Luiz, pela sua ligação. A fé e o pensamento positivos movem montanha. O que é que Jesus queria dizer com isso? Como é que isso traz para o nosso dia a dia, hein?
Eu acho que nós temos que sempre entender que Jesus não só falava para aquelas pessoas que viveram naquela época, mas falava também para o futuro e falava também aos espíritos encarnados, porque a sua palavra era provida de uma força magnética muito forte, né? E o seu sentido sempre foi um sentido figurado. Na interpretação nossa, espírita, o que nós queremos dizer, como nós entendemos essa expressão de que a fé move montanhas, é de que a fé pode fazer aquelas coisas que nós achamos que seja impossível. Já está no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente acabou de ler alguns instantes aí, de que a fé, juntamente a fé humana e a fé divina, podem promover prodígios que chamamos de milagres, né? Então é natural que o pensamento, essa expressão move montanhas, é um sentido figurado de que a nossa vontade, o nosso pensamento, a nossa confiança em Deus, a união da vontade de Deus e a nossa, podem realizar coisas que consideramos impossíveis.
Muito bem. Hélio, a Santinha de São Mateus está ligando aqui e está dizendo assim, ó, bom dia, quero muito me comunicar com minha mãe, minha filha, meu pai, com a força do pensamento, é possível fazer esse contato com eles? Eles já desencarnaram. Um abraço para a Santinha.
É possível, sim. É como o Forte deixou bem claro aí, agora que não muda nada, né? Você só muda... O pensamento continua, você deixa de ter o corpo físico e um tem o corpo físico, o outro não tem. Só que isso é possível pelo pensamento, e é possível você também programar ou pedir um encontro em sonho, né, durante o sono físico. Você pode se encontrar com ele lá na escola do espaço, né. É possível, sim, você continua mandando quando você pensa, você está mandando uma energia para eles. E quando eles pensam lá, eles estão mandando uma energia para você. Isso continua. Só que como as coisas que interessam ao espírito desencarnado e ao encarnado diferente, são coisas diferentes, a gente acaba não lembrando do
Larissa,
a vigília, né? Ah, desculpa, da importância de se pensar com carinho, com amor, com consideração por aqueles que já partiram, porque eles sentem.
É fundamental, né?
Exatamente, esses pensamentos são levados até eles, assim como o som é levado através do ar. A gente pode não ver, né? É difícil pensar que o pensamento é levado, como algo que eu não vejo é levado. Mas também o som também é levado pelo ar sem a gente ver. Né? As ondas sonoras também, o rádio, as frequências do rádio também são levadas. Então, o nosso pensamento é levado para aqueles nas quais nós estamos emitindo. Daí a importância da nossa qualidade de pensamentos e da nossa responsabilidade.
Inclusive tem um dos livros do André Luiz que a pessoa é levada para assistir a partilha, né, da herança que ele deixou, né, e ver, ele consegue ver assim a conversa entre os seus herdeiros, né, e o que cada um de fato pensava a respeito dele. Porque aí fica muito, aliás, para o desencarnado fica muito claro o que os encarnados estão pensando, né? E aí ele consegue ver realmente o resultado do...
Precisa tomar cuidado com o que pensa, né, Helio?
Muito cuidado.
8h52, Mariana Olita está perguntando assim, eu gostaria de saber como o nosso pensamento se forma, e está mandando um abraço para todo mundo aqui. Obrigado, Nolita, outro para você.
Então, o raciocínio é um atributo da alma humana, não é? O raciocínio é o atributo que nos diferencia dos animais, que não são racionais, está certo? E os estímulos, a hora que nós conquistamos esse atributo da capacidade de raciocinar, os pensamentos passam a ser formados com os estímulos externos. Quer dizer, como é que nós reagimos diante das coisas que nós vemos, diante das coisas que nós ouvimos, diante do que nós sentimos. O pensamento é uma reação natural, usando o raciocínio, a todos os estímulos que a gente resolve, né? Então, não é que ele existe uma formação de início, meio e fim, não é? Ele é um atributo da alma da gente, né? O importante é a gente usar bem esse atributo, né?
Hélio?
E eu queria fazer um alerta aí, né? Complementando o que o Mário está dizendo, que a maior parte do que nós pensamos é fruto de um preconceito. Ela é formado por conceitos de outras pessoas que nós ainda não vivenciamos. Então, é um preconceito, né? Já dizia a minha avó que o cachorro mordido por cobra fica com medo de linguiça, né? As pessoas trazendo bem para a terra assim, o nosso raciocínio. Então, o cachorro, se você vem, a tua reação sempre é em função de um resultado positivo ou negativo que você teve anteriormente naquelas mesmas condições, né? E aí vai se formando os pensamentos e aí os preconceitos também, né?
Forte, no dia a dia, a gente às vezes pensa alguma coisa de alguma pessoa, a gente pensa em algumas situações, e nós podemos prejudicar essas pessoas, mesmo que aquilo que a gente esteja pensando não seja concretizado?
Por isso que Jesus nos ensina a sermos misericordiosos, bem-aventurados misericordiosos. Nós precisamos desenvolver essa virtude cristã que dará a nós outros uma qualidade evangélica, evangelizada, melhor dizendo, aos nossos sentimentos. Nós temos um formato de julgamento muito severo. A gente olha para a pessoa a primeira vez e já faz um julgamento. A gente julga pela aparência, a gente diz que a primeira impressão é que fica, a gente valoriza mais o ter do que o ser, a gente se afasta de algumas pessoas pelo preconceito que o Hélio se referiu. Então, nós estamos contaminados por uma série de preconceitos, de valores inversos ao valor do amor. E isso faz com que os nossos pensamentos se caracterizem por tudo isso. E caracterizado por tudo isso, os nossos sentimentos e as nossas palavras, porque Jesus disse que a boca fala do que está sem o coração. Então, nós refletimos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no julgar, na maledicência, por exemplo. A gente pode trazer um desconforto para a vida da pessoa pela uma palavra. E a palavra, ela nasce no pensamento. As palavras têm origem no pensamento. Então, nós precisamos, por exemplo, o grande patrimônio que nós temos de Deus, nós estamos tentando passar isso desde o início do nosso raciocínio, o grande patrimônio é esse poder de criação que nós temos. Nós somos co-criadores. E Deus nos deu o maior patrimônio do Espírito, é o livre-arbítrio, a liberdade de expressar-se. O Espírito é livre. Então, o que ocorre? Nós não podemos, pela liberdade que Deus nos dá, de entregar o nosso livre-arbítrio para alguém. Tem pessoas que a gente entrega o nosso livre-arbítrio. O que eu penso? O que eu devo pensar? Aí essa pessoa fomenta discórdia, mentem, corrompem, traem e vão trazendo para nós um conceito de vida que a gente altera o nosso livre-arbítrio, a gente se fanatiza. A gente não tem liberdade de pensar. Você está aprisionado por alguém que trouxe uma ideia, uma ideologia, e você entrega o seu livre-arbítrio para essa ideologia. Muito cuidado, porque tudo muda. Ninguém tem um juízo total das coisas. Nós precisamos ouvir, por isso que temos que dialogar sempre, ouvir o outro,
entender as razões do outro, conviver com as diferenças, conviver com os diferentes. Esse é o desafio do cristão na atualidade. Porque o cristão que realmente entendeu os valores da humildade, ele respeita o ponto de vista do outro e não entrega também para o outro o seu livre-arbítrio. Então, nós temos que ter sempre uma posição assumida, porque essa posição refletirá nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções e, por decorrência final, na nossa saúde física.
Continua nossa homenagem a Chico Xavier.
Vai como um vento solto numa campina, desliza na relva verde e vai subindo pela colina.
Essa música bonita que você está ouvindo aí na voz do rei, né, do Roberto Carlos, é uma música que foi psicografada. Chico Xavier passou essa letra para o rei Roberto Carlos. E o Roberto gravou. Curte mais um minuto.
Só tem amor no seu coração. Vê outra madrugada que vem chegando. Fala com os passarinhos, brinca com as flores, vai meditando.
É uma verdadeira poesia, né? Uma letra rica, repleta de um chamamento para a sua reflexão.
E jamais a dor, quer a felicidade da humanidade, seja onde for.
Tá aí, homenagem do Semeando a Boa Nova para uma data especial, 2 de abril, data em que nós lembramos o nascimento do nosso saudoso, querido Chico Xavier, aquele que deixou uma contribuição maravilhosa que é indelével para a doutrina espírita. Muito bem, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeando a Boa Nova agora e vamos deixar uma perguntinha aqui para o Forte responder no nosso retorno. Forte, como é que a gente é afetado pelos pensamentos de olho gordo, inveja, essas coisas todas aí? Você vai responder já já no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Rádio Pirata é como alguém que invade o campo e atrapalha o jogo de todo mundo. De quem joga, de quem torce. Se você identificar uma rádio clandestina tentando entrar na sua área, no seu dial, denuncie.
Anatel 1331.
Cartão vermelho para ela. Rádio Pirata é crime.
Não perca todo sábado o programa Trajetória de Sucesso, aqui na Rádio ABC.
Não perca comigo, Procópio, das 3 às 5 da tarde. Conto com sua audiência.
Sua máquina de lavar quebrou? O ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve! Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558. Realtec.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Homenagem ao saudoso Chico Xavier, nessa data em que a gente lembraria aí, nós lembramos, né, o nascimento dele, 2 de abril, no ano de 1910, nascia lá em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, o nosso querido Chico Xavier.
Como quem planta semente, suas margens são um prenúncio pro futuro. Eu não tenho que jurar, mas se tiver eu juro.
Tá aí a nossa homenagem ao Chico Xavier, na voz desse magnífico cantor brasileiro, o Fábio Júnior, para você curtir
Chico
mais um minutinho.
Chico Xavier é sempre ajuda. Chico Xavier, Chico Xavier. Quem tem ouvidos para ouvir, escuta.
Está aí a nossa homenagem ao Chico Xavier. Lembrando, 1910, 2 de abril, nascia lá em Pedro Leopoldo o Chico Xavier. Nossa homenagem no Semeando a Boa Nova para ele. Muito bem, está aí. Semeando a Boa Nova retornando então. Vamos juntos até as 10 da manhã com a força do pensamento. Hoje o Forte está falando para a gente desse assunto tão importante. Mas antes da gente retornar aqui com o Forte, passar para o Valdir Manente e ver se ele tem algum aviso para dar para a gente. Tem aviso, Valdir?
Temos sim. A Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira estará iniciando um curso no dia 7 de maio, curso básico de Espiritismo. É um curso informativo da doutrina espírita com histórico e princípios básicos. Então, dia 7 de maio, inicia-se esse curso às 16 horas e 30 minutos. A Casa Assistencial Espírita se situa na rua Barão de Rio Branco 430, na Vila Eudísia, aqui em Santo André. É mais ou menos na altura do número 1200 da rua Carijó. Isso para localizar.
E é um sábado, né, Valdir?
É um sábado, totalmente gratuito, com um sistema rotativo, onde os interessados podem começar a qualquer momento. Agora, usando esta mesma informação, a Fraternidade Espírita Missionários da Luz, que fica na Avenida João Ramalho 619, aqui na Vila Assunção, em Santo André, já iniciou um curso básico de Espiritismo, o mesmo curso que o Geraldo Ferreira estará oferecendo a partir de maio. É o curso básico do Espiritismo. Todas as quintas-feiras. Já iniciou na quinta-feira passada. Mas, como tem esse sistema rotativo, pode as pessoas interessadas se apresentar e começar esse curso para entender o Espiritismo com mais profundidade. Só que na Fraternidade Espírita Missionários na Luz, o horário desse curso é das 20 às 21h30 horas. Das 20 às 21h30 horas. Avenida João Ramalho, 619, Vila Assunção, aqui em Santo André. E no próximo intervalo, a gente vai fornecer para vocês, prezados ouvintes, o número dos telefones daqueles dois convites que a gente passou para vocês, de palestras aqui na região.
Muito bem, está aí, Hélio, quer fazer um comentário? Hélio, algum aviso?
A respeito do curso básico de Espiritismo, até assim, para lembrar as pessoas, que as pessoas podem frequentar, independente da religião que elas tenham, sabe? Porque o Espiritismo ele é focado sobre os seus três aspectos, né? Mas no curso básico, principalmente, ele é focado no aspecto da filosofia e da ciência, sabe? Como que ele interage com a filosofia, com o dia a dia das pessoas e com a ciência, né? Uhum. E, consequentemente, com a religião. Então, nós vamos perceber que a pessoa não precisa, para ser espírita, não precisa mudar de religião. Ele pode continuar com a sua religião, onde ele está, né? Até que ele, enquanto ele queira.
E tudo isso totalmente gratuito.
Muito bem, 9h09. Quero lembrar você também que no sábado que vem estará conosco aqui o nosso querido companheiro Edson Sardano com o tema A Caridade em Família. E hoje está com a gente o Forte falando da força do pensamento. Ganhador do livro de hoje, da primeira hora do programa de hoje, foi o José Luiz, lá do bairro de Capuava. Parabéns, José Luiz. Você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Pode retirá-lo lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, hoje, das 10 às 11h30, assim como qualquer sábado, né? E às quartas-feiras, às 20 às 21h30. Daqui a pouco a gente anuncia o ganhador do livro da segunda hora de hoje. Olha, estão chegando perguntas aqui, mas antes eu queria que o Forte respondesse aquela pergunta que eu deixei para ele aí, antes do intervalo, né, Forte? Como é que a gente pode ser, nós podemos de fato ser prejudicados por aqueles chamados pensamentos negativos, como olho gordo, inveja, tem isso, Forte?
Jesus nos ensina na oração, livra-nos do mal.
Só um minutinho, Forte, nós estamos com um problema técnico no seu microfone. Nós estamos recebendo aqui informação na técnica. Vamos ver, vamos trocar o telefone o microfone do Forte aí. Tenta agora, vamos ver se você consegue agora.
Jesus, na oração, que nós denominamos de Pai Nosso, nos ensina, livra-nos do mal. Se Jesus admite a existência do mal, quem sou eu para dizer que ele não existe? E nós só podemos realmente combater algo que a gente admite a existência dele. Então é muito importante admitir a existência do mal. Então a possibilidade de alguém com o pensamento nos fazer mal é real. Entretanto, Jesus nos ensina como livra-nos do mal. Então nós precisamos ordenar os nossos pensamentos e alinhá-los com o amor, e isso fará com que todo o mal não repercuta na nossa vida, porque senão seria o caos. Alguém de olho gordo, né, vem emagrecer o meu, alguém vem me infelicitar com os pensamentos, tanto faz ser encarnado como desencarnado. Então os espíritos que se comprazem com o mal, eles existem. São irmãos nossos, filhos de Deus, que estão passando um período de equívoco. Eles ainda não entenderam
que os desígnios da vida é o amor. Então, por livre-arbítrio, equivocadamente, eles fazem escolhas equivocadas. Então, o mal existe. A influência do mau pensamento existe. Mas nós não estamos à mercê deles. Senão seria o caos. Nós temos que lembrar que, sendo filhos de Deus e mantendo os nossos pensamentos em consonância com o amor, não há o que temer. Deus está presente em nossa vida. E Jesus está presente em nossa vida. Então, o mal existe, mas o bem... Aliás, o mal é a ausência do bem. Não existe o mal nesse sentido filosófico. Uhum. Então, eu diria que, né, respondendo essa pergunta, que podem fazer o mal para a gente. Agora, se eu tiver ressonância, se eu tiver receptividade, se, por isso que Jesus nos ensina a orar por aqueles que nos perseguem, a orar por aqueles que nos caluniam, a orar por aqueles que nos desejam mal, porque esse tipo de sentimento que se manifesta através da oração neutraliza todo o mal que possam fazer por nós.
Clarissa?
E até o Forte comentou, né? Jesus nos recomenda orar e vigiar, para que justamente a gente escolha a sintonia que a gente quer estar. Então imagina a nossa vida como uma estação de rádio. Em qual rádio eu quero sintonizar? Então alguém só vai me fazer mal através do pensamento se eu estiver na mesma sintonia, se a gente estiver sintonizado lá na mesma rádio.
Agora, ô Clarice, aproveitando que você está falando aí, o João Carlos, obrigado João Carlos, ligou para a gente aqui, está dizendo assim, ó, o bom pensamento é a melhor prevenção para as doenças?
Com certeza, o bom pensamento influencia sim a saúde das nossas células, como eu tinha comentado através do documentário, né? O quanto o nosso pensamento influencia as nossas moléculas, as nossas células, como ele é força criadora da nossa saúde física, além da saúde espiritual, como a gente comentou durante o programa, e também, olhando a situação de uma outra forma, o como o nosso pensamento às vezes faz cometermos excessos que prejudiquem a nossa saúde. Né? Então, através dos nossos maus hábitos, mesmo através da alimentação, mesmo através do descaso com o nosso corpo físico, com respeito a ele. Né? Então, além de a gente conseguir ter a saúde das nossas células dentro de nós, né? Tem uma passagem no livro do Luiz Fernando Lopes, que é uma organização do que Divaldo falou sobre o sexo, e ele comenta que Chico conversava com seu corpo. Ele tinha o poder sobre as suas células porque ele olhava para dentro e conversava com o próprio corpo. Então, quer dizer, a gente influencia sim o nosso corpo e isso traz a saúde ou o desequilíbrio físico.
Clarissa, como é que nós estamos aí? Os nossos ouvintes estão se manifestando nas redes sociais, telefone?
Estão sim. Mandar um abraço para o Ricardo Cavalcante, Juraci Carvalho, Rogério Colpas, o Paulo Lucarini, o Eros, né, que ele comentou sobre o exemplo da água e também sobre o documentário, ele fala que, ele reflete, né, como o ódio e a mágoa fazem o mal a nós. E até ele faz uma brincadeira com as palavras, né, ele fala, mágoa é má água. Né? Então, realmente, como os nossos maus sentimentos, como os nossos sentimentos influenciam, né, as pessoas e o ambiente à nossa volta. Queria mandar um abraço também para a Idalina, de São Bernardo, para a Regina, da cidade de Caçapava, e para a Sandra, do Jardim Alvorada. E para todos os outros ouvintes também, que, aproveitando o tema de hoje, a força do pensamento, que por mais que não se manifestaram, estão aí conectados.
Pensamentos.
Né? Exatamente. Então, mandar um abraço com muito carinho, com certeza eles vão receber o carinho do nosso programa. E o João Carlos, o Luiz, de Santo André, ele fez uma pergunta que hoje há muitos desempregados à nossa volta, muitos com esperança e desejo de conseguir um emprego. Mas se não conseguem, o que realmente pensar?
Olha que legal sua pergunta do Luiz, porque tem duas formas da gente responder isso, né? Luiz, obrigado pela sua pergunta. Olha, Luiz, o que nós que estamos aqui podemos pensar em relação aos desempregados? Podemos mandar vibrações de luz, de carinho, que abram-se, né, as suas mentes para a receptividade daquilo que é emanado do alto, para que eles possam encontrar uma atividade profissional o mais rápido possível. E eles, né, que estão desempregados, o que, que eles têm que pensar? Tem que, como o Forte falava agora há pouco, né, se sintonizar aí com a espiritualidade superior, com seus mentores, entrar na energia do trabalho, não importa se é o trabalho assistencial, trabalho de caridade, trabalho de filantropia, entra na energia do trabalho. Vai trabalhar num asilo, num orfanato, entra na energia do trabalho. Vai começando a circular no meio do trabalho, que depois as coisas se ajeitam profissionalmente também. Por falar em energia do trabalho, aqui no estúdio, ouvindo e assistindo o nosso programa, Luiz Gimenez. Luiz Gimenez, grande atuante da doutrina espírita. Daqui a pouquinho vai entrar aí com o Dalto no Calças Nobres. Mas o Luiz Gimenez está lá em São Caetano, no Lar Anália Franco. Né? Um trabalho maravilhoso, assistencial, que você que está aí precisa aprender a visitar esses lugares. Então, aliás, vou pedir para o Luizinho aqui, daqui a pouco, dá uma purinha aqui, Luiz, para você contar para a gente o que é que faz lá o Lar Anália Franco. 9h17 e nós estamos aqui ao vivo hoje com o Semeando a Boa Nova, com o tema A Força do Pensamento. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.bmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, a Mega Livros e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programasbn@gmail.com. Luiz Gimenez, bom dia para você e conta para a gente o que é que faz o Lar Anália Franco. Dois minutinhos para você falar aí.
Bom dia aos ouvintes. O Lar Anália Franco é uma instituição que abriga moradoras de rua e pessoas doentes, senhoras doentes, que a família não tem como mantê-la em casa. Então, é uma instituição que fica 24 horas por dia, 7 dias por semana, aberto atendendo essas pessoas mais necessitadas.
E onde fica o Lar Anália Franco?
Na Alameda São Caetano, 2402, em São Caetano do Sul.
Aí o convite, então, para as pessoas. Quem quiser ajudar, pode aparecer por lá, fazer uma visita, pode ajudar, levar contribuição.
Com certeza. Inclusive, é importante, nós estamos passando por um momento... O país passa por um momento financeiro, econômico, bastante conturbado, e isso reflete na casa. Então, a casa, lamentavelmente, a casa está prestes a fechar as portas. Então, nós necessitamos realmente de muita ajuda. Principalmente do plano espiritual, temos pedido constantemente, e também da matéria. Não adianta simplesmente nós não fazermos a nossa parte. Então, é uma oportunidade para todos que puderem ajudar, que querem ajudar, que querem fazer algo assistencial, que entrem em contato conosco. Novamente, o endereço é Alameda São Caetano, 2402, no bairro Santa Maria, em São Caetano do Sul.
Muito bem, tá aí. Obrigado, Luiz, pela sua gentileza, por ter nos dado essas informações bonitas sobre o Lar Anália Franco. Aliás, o nome, hein, Anália Franco, hein? Uma grande tarefeira da doutrina espírita. As pessoas precisariam conhecer o que esta mulher fez pelas outras mulheres. E ainda continua fazendo, como essa mulher trabalha no plano espiritual, fazendo reuniões lá no plano espiritual. Uma coisa linda. 9h20, estamos aqui com o Semeando a Boa Nova. Vamos agora para os destaques da semana. Essa semana aqui tem uma coisa interessante para a gente comentar aqui, né? Nessa quinta-feira, agora antes de ontem, estreou em circuito comercial um filme chamado John From, do autor português lá, o João Nicolau. E esse filme que está estreando agora essa semana conta a história de uma adolescente de 15 anos que se apaixona por um fotógrafo. E esse fotógrafo é muito mais velho que ela. E ela vive um momento de muitas imaginações, muitos pensamentos. Aí fica a pergunta: o pensamento, quando dirigido aos nossos interesses, né, ele pode resultar na concretização dos nossos propósitos? Pode, Forte. Quando a gente está com o pensamento dirigido para o nosso interesse, pode gerar aquilo que a gente está querendo? Como estou pegando aqui o exemplo do filme, mas poderia ser qualquer outro exemplo.
A arte imita a vida, né?
Exatamente.
Então nós podemos afirmar, através dos estudos que fazemos, que tudo que nos acontece é a materialização dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então, a gente tem até que tomar cuidado de que a gente pensa. Por exemplo, eu penso em ganhar na loto sozinho, né? Será que se eu ganhar na loto sozinho, o que vai acontecer com a minha vida? Às vezes a gente começa a pensar sem avaliar, sem aquilatar aquilo que a gente quer. Por exemplo, uma pessoa fala assim: eu quero ser médico, eu desejo ser médico. E ele tem aquele pensamento forte. Então, você está preparado para as consequências da vida do médico? eu quero ser professor, eu quero ser professor, eu quero ser professor. Você está preparado para as consequências da vida do professor? Ah, eu quero tanto ter um filho, eu quero tanto ter um filho, eu quero tanto ter um filho. Você está preparado para as consequências da maternidade ou da paternidade? Então nós precisamos avaliar o que, que nós pensamos, porque isso vai se materializar.
Forte, você está falando aí, está chegando uma pergunta aqui, que aliás o Luiz Gimenez trouxe para a gente aqui. Clarissa, por favor, leia a pergunta do Luiz Gimenez para o Forte, sobre exatamente sobre o que você está falando agora aí.
É, ele comenta que no livro Dias Gloriosos, que é a psicografia de Divaldo Franco, o espírito Joana de Ângeles, ele faz um comentário sobre a mudança de sexo no ser que está em gestação, né? Naquele espírito que está durante o processo gestacional. O que acontece? Os pais geralmente têm uma preferência sexual por um filho. Então, quer que venha uma menina, ou quer que venha um menino. E por conta dessa invigilância da mãe, às vezes, dos pais, às vezes acaba impondo essa vontade e, mais uma vez, a comprovação da força do pensamento sobre a matéria, isso pode acabar ocorrendo uma mudança molecular e você pode acabar interferindo no sexo que a criança pode vir, né? Isso está descrito nesse livro Dias Gloriosos, com psicografia de Divaldo Franco. E a pergunta é, essa mudança pode trazer prejuízos emocionais e comportamentais para esse ser que está vindo nessa nova gestação?
O Hélio, em determinado momento, falou que nós hoje pensamos condicionados às crenças, os princípios, os valores, né, que acabam potencializando e mobilizando, a gente tem uma qualidade de pensar. Nós temos uma cultura de pensamento. E realmente, quando estamos encarnados, nossa visão está associada a essa visão de mundo que a gente tem. Os valores, os princípios, as crenças estão modulando. Então, os nossos pensamentos estão gravitando, ou estão aprisionados, melhor dizendo, em torno desses conceitos. Quando o espírito desencarna, amplifica-se para ele esse panorama, essa visão fica mais ampla. E nessa perspectiva, o espírito avalia a necessidade reencarnatória, inclusive as consequências de uma encarnação masculina ou feminina. E o espírito avalia se na próxima encarnação, se ele nascer num corpo feminino, e esse corpo feminino vai lhe proporcionar a feminilidade, vai lhe proporcionar aquilo que a cultura atribui à feminilidade. São atributos e responsabilidades distintas. O espírito, o homem e a mulher têm os mesmos direitos, mas as responsabilidades decorrentes da... O homem não pode amamentar, por exemplo. Uhum. Né? Não tem como. Então, quando o espírito, no mundo espiritual, opta, pensa, cria com o pensamento a possibilidade de ser homem, estar homem, porque nem não é homem, é estar homem ou estar mulher, e tem uma razão para ele importantíssima. Então, o processo de gestação é realmente, junto com seus genitores, o seu paizinho, a sua mãezinha, isso tudo é planejado no mundo espiritual. Entretanto, quando a mãezinha e o paizinho estão nessa dimensão, ah, eu queria tanto ter um filho homem, eu queria tanto ter um filho homem, e está planejado que aquele espírito reencarnará como mulher. Isso pode produzir sobre o espírito reencarnante uma influência que trará algum distúrbio para ele. Claro que pode. Então, por isso que Jesus nos ensina assim: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Porque se a gente o tempo todo quiser que seja feita a nossa vontade, nós podemos trazer grandes prejuízos. Grandes prejuízos. Então, quando você tem um filho, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso é um reconhecimento de que existe uma vontade superior, que Jesus nos ensina, a amá-la, a respeitá-la, que é a vontade do Criador.
E isso, Forte, entra no que você estava falando antes, que o pensamento é força criadora, mas tomar cuidado com o que a gente pensa, exatamente, que a gente pede, que nem sempre é o melhor, né?
São 9h27, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, começando com o Hélio aqui. Hélio, existe alguma forma de ensinarmos as crianças e os jovens a nutrirem bons pensamentos?
Existe o exemplo e nós culturalmente começamos a motivá-los para isso. Né?
Muito bom. Valdir, quando nós precisamos frequentar lugares que não são bons, nosso pensamento tem a capacidade de evitar que não sejamos influenciados?
Ah, não tem nem dúvida. O nosso pensamento é aquilo que domina nossas atitudes.
Clarissa, o que significa a chamada sintonia espiritual e como é que ela ocorre,
hein? Sintonia espiritual quando a gente está na mesma faixa. Então quer dizer que a gente se sintoniza e compartilha sentimentos, compartilha emoções, compartilha pensamentos.
Forte, é verdade que através do pensamento nós podemos nos comunicar com os nossos entes queridos que estão no plano espiritual? Como é que isso acontece?
Sim, acontece naturalmente.
Uhum.
E por ser natural, nós devemos sempre agir com naturalidade.
Hélio, os espíritos, quando estão no plano espiritual, se comunicam usando o pensamento? Mas eles podem falar também ou só o pensamento?
O pensamento é que prevalece. Em alguns casos é respeitado a condição do espírito de conseguir entender. Então, muitas vezes ele até ouve, né, palavras, ele vê gestos, vê tudo, mas mais em função do atendimento à necessidade daquele específico, mas não precisa.
Valdir, o apóstolo Tiago falava que a fé sem obras é morta. O pensamento sem ação corresponde também a essa característica aí?
Assim, não tem dúvida, porque o pensamento inócuo não produz nada.
Clarissa, o que significa e como se faz o que comumente se chama de higiene mental?
Higiene mental significa quando a gente procura pensar bons pensamentos, pensamentos limpos, pensamentos puros. E ela vem do nosso esforço em sintonizar com essas ideias, né? Do nosso esforço de nos conectar, nos pensarmos coisas boas.
Forte, como é que a gente faz para se livrar dos maus pensamentos?
Pensando no bem.
Substituindo, né, Forte, o pensamento ruim por um bem. Quando vier o ruim, pensa um bom também, né?
Sempre fazer uma leitura positiva da vida, que está sempre abençoada por Deus.
Legal. E tá aí, é bem isso mesmo, né, Forte? Chegou um pensamento ruim, você põe outro lugar junto, né? Pensa alguma coisa boa.
É aquela questão do copo, né? Metade vazio, metade cheia, né? Foca a metade que está cheia, né? E não a metade que está vazia.
Nossa homenagem ao Chico Xavier, que na data de hoje nós lembramos do nascimento dele, lá em 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo.
Chico Xavier, quem tem ouvidos para ouvir, escutar.
Na voz maravilhosa do Fábio Júnior, um tom muito bonito para essa música que o Chico escreveu, e está aí o Fábio Júnior reproduzindo para a gente. Um carinhoso abraço, que o Chico receba lá no plano espiritual, o nosso carinhoso abraço e o eterno agradecimento pelos seus mais de 400 títulos lançados sobre o amor, essencialmente.
Eu não tenho que jurar, mas se tiver eu juro. Chico Xavier, Chico Xavier, é sempre ajuda.
Muito bem, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova, 9h31, ficando a pergunta se o pensamento dos espíritos encarnados também tem força. Vamos responder já já no nosso retorno. 44-35-9020 é o nosso telefone fixo, 997-666-555, o telefone móvel para você, inclusive, mandar mensagem via WhatsApp e SMS. Ou na nossa página no Facebook, passa por lá, curte, compartilha ou faz um post. Vamos voltar já já.
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.
www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC! Daqui a pouco tem mais. Neste domingo tem futebol na ABC. A partir das 9:30 da manhã, você acompanha São Caetano e Taubaté, direto do estádio Anacleto Campanella, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2. É o Azulão rumo ao acesso ao Paulistão com a equipe de esportes da Rádio ABC. Direção geral Ismael Alves.
Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção, telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Informação.
Presidente Dilma reúne em Brasília.
Está investindo R$600 mil.
Em 16 cidades aqui do estado de São Paulo.
Prestação de serviço.
Acidente grave ocorrido em Santo André.
O estado deverá ficar nublado com possibilidade.
Alguns problemas para o motorista.
Opinião.
É obrigação. Guarda. Isso é uma cinte. Desculpa. Ao cidadão comum, meu. Não, é muito empate, entendeu?
E a sua participação.
Desde a semana passada, liga lá, ninguém fala nada. Coitado dos aposentados.
O que é notícia, você ouve no Jornal ABC. De segunda a sexta, às 7 da manhã, aqui na Rádio ABC.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Vai como um vento solto numa cantina, desliza na relva verde e vai subindo pela colina. Todas as folhas secas viram tapete aqui nesse chão. Os pés desse homem bom que só tem amor no seu coração.
Tá aí a nossa homenagem ao Chico Xavier, que no dia de hoje, 2 de abril, nós lembramos que em 1910 nascia esse ícone do espiritismo, esse ícone do amor ao próximo, que nos deixou uma obra maravilhosa, mais de 400 obras psicografadas, um trabalho maravilhoso que vai perdurar eternamente.
Ele é um mensageiro da alegria e jamais da dor. Quer a felicidade da humanidade, seja onde for.
Tá aí, grande lembrança do Chico Xavier, um abraço para ele lá, carinhoso, que os nossos amigos aqui, os nossos mentores aqui do programa, levem para ele lá no plano espiritual, esse carinho que a gente expressa pela obra bonita que ele criou aí. E essa música é uma música que ele escreveu e mandou para o Roberto Carlos, está aí a gravação, para você curtir mais um pouquinho só aqui no Segundo Momento. Muito bem, são 9 horas e 38 minutos, retornando aqui ao programa Senhora da Boa Nova, hoje com o tema A Força do Pensamento. Estamos recebendo aqui o Genivaldo Forte, mas antes, Valdir Manente, tem alguns avisos para dar para a gente?
Tenho sim. Reforçar o convite que eu fiz na primeira hora, para que vocês possam estar com Luiz Fernando Lopes na creche Amélia Rodrigues, amanhã, das 9 às 12 horas. Ele estará desenvolvendo o tema Vida Conjugal. A creche Amélia Rodrigues fica na Rua Silveiras, número 17, na Vila Guiomar, aqui em Santo André. Se vocês quiserem alguma informação, vocês poderão estar ligando para 3186-9788. 3186-9788, ou senão, 3186-9766. E também, reforçando o convite que fizemos, o Centro Espírita Pátria do Evangelho convida para a comemoração dos 56 anos do Lar da Criança Emmanuel. Júlia Nezu, presidente da USE Estadual, estará presente amanhã também, às 10 horas. E essa casa fica na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 2955, na Vila Alves Dias, em São Bernardo do Campo. Fone 41098938. São os dois convites que nós gostaríamos de estar reforçando.
9 horas e 40 minutos. Clarissa, como é que nós estamos na rede social aí, no Facebook?
Quero mandar um abraço para Eduardo Viegas, Rogério Colpas, Santa Parolis, Vilma Visibelli, Cida Leoner e o Eros Marqueto Júnior.
Muito bem, tá aí. 9h40, nós estamos recebendo aqui um volume de perguntas muito grande, então nós vamos tentar responder todas aqui. Você vai continuando ligando aí, 44-35-9020, 997-666-555. Adalberto, nosso querido Adalberto lá de Guanazes, ligou para a gente aqui e diz assim, ó: meus atos e minhas ações nessa caminhada são frutos dos meus pensamentos dessa mesma vida ou de minhas vidas passadas, hein, Forte? E aí, são dessa vida ou da vida passada?
O espírito que nós somos está refletindo não somente as experiências atuais como as anteriores. As anteriores, elas se manifestam através dos nossos talentos, nossas vocações, as nossas tendências, aquilo que a gente já faz até com desenvoltura. E é bom que seja assim, né? Porque nós temos uma herança do nosso passado. E a misericórdia divina faz a gente esquecer dos deslizes, dos compromissos, porque senão não teríamos estrutura emocional para suportar. E a vida atual nos oferece um livro de páginas em branco para recomeçar. Então, somos o que pensamos das outras vidas, mas o Criador, na sua infinita misericórdia, está nos oferecendo um recomeço, que é a atual. Então, novos pensamentos, revigorando-se, realinhando-se, essa é a razão da atual encarnação.
Clarissa, o Adalberto ainda pergunta mais, ele diz assim: como posso melhorar meus pensamentos para continuar minha caminhada?
Disciplina, disciplina e disciplina, não tem jeito, né? A gente se esforçar, porque é muito difícil mudar um pensamento, mas e também o que ajuda muito é procurar escolher o que eu quero sintonizar, qual programa de TV eu quero assistir, qual música que eu quero ouvir, que tipo de amizade, que livro que eu leio, isso já ajuda muito, mas só o esforço.
Muito bem, e é importante até, aproveitando o que o Forte disse, para alertar os papais e as mamães, mães aí, né, que os filhos, quando vão, que chegam ao nosso lar, não chegam todos com umas lousa limpa, né? Um livro que não está escrito, que você vai escrever o que você quiser naquela página, não é assim. Cada um já vem com algumas coisas escritas lá, já vem com uma herança cultural de vidas passadas, e a gente precisa entender, ler esse livro com bastante atenção para ver como é que a gente precisa dar continuidade nessa evolução. Não são todos iguais as pessoas que chegam aqui no planeta.
9h42, tem uma ouvinte anônima de São Paulo que ligou aqui. Obrigado a você que ligou, ela não se identificou e ela fez duas perguntas, nós vamos responder as duas agora aqui. Forte, quando uma pessoa que julga a outra através do que a outra pessoa pensa e fala sobre ela, sobre a primeira, como é que fica essa pessoa diante de Deus, aquela que está julgando?
Bem, Jesus deixou isso claro, né? Com a mesma medida que eu meço, eu serei medido. Com o mesmo peso que eu peso, eu serei pesado. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Então, o que pensam a nosso respeito é um direito das pessoas. A gente também não deve estar nutrindo sentimentos que não sejam sentimentos cristãos com relação ao que pensam da gente. As pessoas são livres. Se o que elas pensam e falam da gente é pertinente, vamos ouvi-las e melhorar. Alguém pode estar falando alguma coisa que é verdadeira. E o que elas pensam e falam da gente não é verdade, a nossa consciência está tranquila, permaneçamos tranquilos. E a vida prossegue. Eu entendo assim.
Hélio, como entender o amor, a pergunta que chegou dessa pessoa anônima também de São Paulo, como entender o amor que Jesus dedicava a Maria Madalena? É o que chamamos de amor incondicional, independente do que os outros pensavam sobre ela?
Então, essa mesma pergunta, né, foi feita na época, né, para aqueles que acompanhavam Jesus, a hora que ele atendeu a ela. Falou assim, ele diz que conhece tudo, como é que ele está atendendo uma pessoa com a vida que ela tem, e ele continua atendendo, dando atenção para ela, na frente de todas as pessoas. Quando ela lavou os seus pés, inclusive, jogou seu perfume nos pés dele. E que ele falou? Ele falou que os santos não precisam de médico. Ele era um médico de almas, né? Quer dizer, então, qual eram as almas eleitas que era o foco da sua atenção? As almas enfermas. Quanto mais enferma for a alma, mais ela necessita de Jesus, né? E quanto menos enferma for a alma, mais essa alma colabora com a obra de Jesus, passa a colaborar com a obra de Jesus e passa a fazer por ele o que ele teria, que logicamente ele não está em todos os lugares, passa a fazer. Então esse amor, ele é incondicional? É o amor todo, o amor só é amor se ele for incondicional. Se ele tiver algum condicionamento, ele deixa de ser um amor puro, é um amor assim já com interesse. Realmente os sãos que é preciso de médico, né?
Muito bom. Clarissa, de que forma os espíritos podem nos influenciar em relação aos nossos pensamentos?
Bom, eles podem nos influenciar para o bem, nos infundindo coragem, força, confiança, nos intuindo da melhor atitude a tomar, ou também para o mal. Mas não esquecendo, como o Forte comentou, a gente não está à mercê daqueles que nos querem mal. Depende da nossa sintonia em relação a eles, tanto para o bem quanto para o mal. Só somos ajudados se estamos sintonizados, e só se somos prejudicados se também estamos sintonizados.
Agora, Clarissa, aproveitando que você está falando dessa sintonia, a oração é considerada uma forma de transmissão de pensamento para aquele por quem estamos pedindo?
Com certeza, é um meio preciosíssimo que Deus nos coloca à disposição para a gente orar por aqueles que queremos que o bem, que queremos o amor. E por mais que a nossa oração não mude a situação daquele por quem estamos pedindo, porque não é possível, mas ela conforta, ela ampara, ela dá força e coragem. Tem no Evangelho segundo o Espiritismo uma parte explicando somente sobre isso, como essas preces são levadas àqueles por quem estamos pedindo, e a gente convida aqueles que tiverem interesse em ler, porque está bem mais explicado. Mas a oração é uma forma preciosa de transmissão de pensamento, de sentimentos.
9h46, esta meia hora aqui do Sêmen da Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi Materiais de Construção. 4451-7950. E também somos apoiados nesta meia hora pela farmácia homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a farmácia Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programasbn@gmail.com. O Forte está com a gente aqui hoje, o Genivaldo Forte, nosso querido companheiro Forte, atuante, trabalhador da doutrina espírita, falando sobre a força do pensamento. Forte, o pensamento coletivo tem força maior e no inverso, os pensamentos otimistas ou pessimistas podem influenciar um grupo ou até mesmo uma nação?
Essa pergunta é importantíssima, né? Antes de respondê-la, se você permite, eu vou citar só uma experiência também que está na internet, são as rezadeiras de Brasília.
Rezadeiras?
Rezadeiras de Brasília. É uma pesquisa da Universidade de Brasília, científica, sobre a influência do pensamento. São rezadeiras católicas, mas com comprovação científica da influência do pensamento dela. É muito interessante, está na internet. Bem, o pensamento coletivo tem mais força? Claro que sim. Jesus sempre estimulou a convivência, a união, convidando todos a que possam produzir esses sentimentos mais nobres. Pode influenciar uma nação? Claro que pode. Nós temos orado muito pelo nosso país, nossos pensamentos pessoais, né? Digo meu, eu tenho orado muito pelo amor.